Dr. António Vitorino, na sua primeira deslocação como diretor-geral da OIM foi à Alemanha. E foi à Alemanha por razões, na altura, simbólicas, importantes relacionadas com o tema das migrações. Estamos à beira das eleições europeias. A Alemanha perdeu o pé nesta matéria ou mantém-se na charneira do processo?
Não, eu creio que o que a Europa necessita, acima de tudo, é de uma abordagem realista, razoável, equilibrada e, ao mesmo tempo, baseada em princípios e valores, que foi aquilo que, a meu entender, a Alemanha fez, não só na crise de 2015, mas, sobretudo, no muito que tem feito a seguir à crise dos refugiados e que é pouco falado nos meios de comunicação social. Todo um processo muito complexo, muito intenso, de integração dos refugiados na sociedade alemã. E o que eu quis manifestar foi exatamente esse sinal de que o que nós necessitamos, não só na Europa, mas no mundo inteiro, é de políticas que sejam equilibradas, que sejam realistas, que tenham em linha de conta as dificuldades da integração, com certeza, mas que também tenham em linha de conta as ansiedades e as angústias das sociedades de acolhimento. Eu creio que, nesse sentido, a Alemanha é um bom exemplo.
Mas essas políticas têm vindo a ser, digamos, questionadas pelo movimento de partidos políticos que se opõem a toda essa integração.
Há em muitos sítios, não apenas no norte global, mas também no sul global, um crescente sentimento de desconfiança e, se não mesmo, de oposição à migração. Mas a verdade é que os fluxos migratórios são uma característica da humanidade. E essa característica não vai desaparecer. Antes, pelo contrário, a minha perspectiva é de que as pressões migratórias vão aumentar. É óbvio que as migrações são um ponto de aplicação fácil de um conjunto de políticas populistas que apresentam soluções que parecem ser fáceis, mas que não são execuíveis, que negam a realidade, mas muitas das angústias e dos medos das sociedades de acolhimento, que têm a ver com o crescimento das desigualdades sociais, têm a ver com os desequilíbrios demográficos, têm a ver com as alterações climáticas, muitas dessas angústias têm como ponto de aplicação as migrações, mas na realidade revelam problemas sociais mais vastos que vão muito para além do fenómeno migratório.
Então alguém não está a fazer o seu trabalho.
Eu acho que é fundamental que aquilo que se possa considerar os políticos do mainstream, isto é, os partidos, as forças políticas, a sociedade civil, as organizações sindicais e patronais, que têm uma visão equilibrada, onde reconhecem que a migração é um fenómeno natural, que as migrações regulares, ordeiras e seguras podem ter um aspecto positivo para os países de acolhimento, mas também para os países de origem, que é preciso tratar os imigrantes de acordo com a sua dignidade humana e com os seus direitos humanos, é preciso que essas forças não sejam tímidas, nem pensem que, escondendo-se atrás dos slogans fáceis dos populistas, conseguem resolver o problema, que assumam os seus valores, assumam os seus princípios e, sobretudo, sejam capazes de passar à prática políticas efetivas.
O problema é que essas forças mainstream têm vindo a perder o seu próprio peso nas sociedades.
Eu não sei se têm vindo a perder. Há fenómenos que são mais estruturais e há fenómenos que são mais conjunturais, e nós não devemos tomar a árvore pela floresta. É verdade que, neste momento, se pode dizer que há um crescendo, né, num conjunto de países de destino, de sentimentos e de rejeição das migrações. Mas para isso nós precisamos de histórias de sucesso. Histórias que demonstram que é possível regular as migrações, que é possível garantir uma integração dos imigrantes nas sociedades de acolhimento.
E onde é que elas estão, Sr.
Olhe, desde logo em Portugal. Devo dizer que acho que é um bom exemplo, a Alemanha é um bom exemplo, e estou convencido de que muitas pessoas não têm consciência de que a maioria, a esmagadora maioria das migrações não são, por exemplo, entre o continente africano e o continente europeu, são intra-africanas. E se nós olharmos o que se passou na União Africana nos últimos 10 anos, foi adotada uma área de livre comércio, foi adotada uma área de livre circulação, e provavelmente o peso da integração dos migrantes africanos recai, sobretudo, sobre os ombros de outros países africanos.
Ao longo de muitas semanas consigo debati esta questão e sempre chamou a atenção sobre a necessidade da ação também na parte africana de todo este processo, digamos assim. Vê sinais positivos, parece-lhe que mais tem que ser feito de maneira urgente nessa cortina mediterrânea?
Eu acho que a Agenda 2030, com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, marca exatamente isso, a ligação entre a pressão migratória, o desenvolvimento económico, a necessidade de garantir o desenvolvimento dos países de origem para diminuir a pressão migratória, porque as pessoas o que querem é ser felizes na terra onde nasceram e muitas vezes são forçadas a deslocarem-se porque não encontram na terra onde nasceram as oportunidades para se realizarem do ponto de vista pessoal, familiar e profissional. E nesse sentido, o investimento no desenvolvimento dos países de origem é uma das formas de responder à pressão migratória. Só que isso não produz resultados a curto prazo. É uma tarefa de longo prazo. Toda a estratégia de desenvolvimento sustentável não se pode esperar que tenha retorno ao virar da esquina. Mas há um conjunto de países, entre os quais, aliás, os países da União Europeia, que têm desenvolvido políticas de apoio aos países de origem, políticas de desenvolvimento económico, de qualificação da mão de obra, políticas de estabilização, porque a paz, a segurança, a tranquilidade é fundamental para as pessoas não serem forçadas a emigrar.
Recentemente, em Paris, disse que as divergências em relação ao Pacto das Migrações na União Europeia transformaram-se em fraturas. Algo muito mais cavado do que era suposto. Parece-lhe que a situação é assim tão dramática? Não lhe parece que isso pode ser resolvido ao longo do tempo com uma diminuição dos fluxos, como estamos a ver pelas estatísticas?
Tudo se resolve, com certeza, e o tempo ajuda muitas vezes. Acho que o que eu disse foi que quando as clivagens não são atempadamente desarmelhadas, elas podem tornar-se em fraturas. E, de alguma forma, o que se passa na União Europeia é preocupante porque há um bloqueio, neste momento, na adoção do Sistema Comum Europeu de Asilo. Assistimos ao reinstaurar de controlos das fronteiras internas no espaço de Schengen prolongadamente. E, portanto, eu acho que o primeiro passo, o passo decisivo, é restabelecer a confiança entre os vários Estados-membros da União Europeia, porque não só o projeto europeu, mas também o mundo esperam muito da Europa nesta matéria.
E só pode acontecer depois do ciclo todo eleitoral, inclusive a nova Comissão Europeia?
Bom, esse trabalho é um trabalho que tem que ser feito pelas instituições europeias e, nesse sentido, portanto, as eleições para o Parlamento Europeu são particularmente importantes e a relação de forças que dela sair e a constituição das novas instituições europeias, designadamente a Comissão Europeia, mas também é um trabalho bilateral de relações entre os Estados e, nesse sentido, por exemplo, este Fórum Luso-Alemão aqui realizado em Lisboa, que já vai na sua 6ª ou 7ª edição, se não me engano, é um bom exemplo de como países, bilateralmente, podem ir construindo esses laços de confiança mútua.
Do ponto de vista europeu, falou várias vezes da necessidade de superar um problema de comunicação e estamos num momento chave em relação à reflexão europeia. É só uma questão de comunicação ou os políticos europeus têm que estar ao nível deste novo tempo?
Bom, um novo tempo existe sempre, sempre políticos ao nível, como exige sociedades civis ao nível, como exige meios de comunicação social ao nível. Nesse sentido, não há uma exigência específica em relação aos políticos. O que eu creio que a comunicação significa é, em primeiro lugar, repor a verdade nos factos. Há muita mistificação, muita manipulação e muita distorção da realidade. E essa repor a verdade nos factos significa contrariar algumas das percepções erradas que existem sobre o fenómeno migratório e significa também, ao mesmo tempo, que não se escondem os problemas, as dificuldades, os obstáculos que existem, obstáculos de vária ordem, da diversidade. É difícil, muitas vezes, conviver com a diversidade e a necessidade de nos encontrarmos num radical humano que nos aproxima é fundamental.